Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio.
Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia.
Apresentação, Walter Lima.
Olá, muito boa tarde. Vamos iniciando mais uma edição do Justiça na Tarde. Neste dia 29 de julho de 2020, hoje, quarta-feira. Tempo é bom na capital federal, muito seco, tem sol, muito seco, isso por conta da diminuição da umidade relativa do ar. E nessa época do ano, sempre cai, e cai bastante, tanto que chama atenção e, claro, deixa de sobreaviso a Defesa Civil aqui da região. A consequência são pessoas que terminam passando mal, caso se exponham muito aí diante do sol, e daí então a recomendação médica é para beber muita água e também o fogo na vegetação. Então são questões que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros ficam bastante atentos e sempre levando a orientação para a população. Você que está nos acompanhando aqui na Capital Federal ou qualquer parte do nosso país ou qualquer parte do mundo, muito obrigado a você pela sua sintonia. Você é sintonizado na 104,7 FM ou então pelo aplicativo que não tem distância. Muito obrigado, agradecemos sempre aí a sua gentileza, também a sua atenção. Pois bem, juntos nós vamos até às 5h30, sempre atualizando você com as informações que acontecem ou que estão acontecendo aqui na nossa capital federal, ou na Justiça, ou seja, no segmento do Judiciário, e também os principais casos que, de alguma forma, têm um interesse público. Por exemplo, já abrimos aqui o programa, chamando aqui a atenção que muita gente, milhares, olha, são milhares e milhares de pessoas que estão aguardando a reabertura presencial das agências do INSS. Então, já abro aqui o Justiça na Tarde com essa informação para você. Informação essa que, inclusive, está no site oficial de notícias do governo federal, que é a Agência Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Então diz aqui o seguinte: você que depende realmente do INSS para poder ter uma solução para a sua demanda. Então vamos lá. O Instituto Nacional do Seguro Social publicou hoje, dia 29, no Diário Oficial da União, portaria que adia para o próximo dia 24 agora de agosto, a reabertura gradual de suas agências físicas em todo o país devido à pandemia do novo coronavírus. A portaria 36 resulta de decisão conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS. O retorno das atividades presenciais estava previsto para a próxima segunda-feira, dia 3. Os serviços, entretanto, continuarão a ser feitos exclusivamente de forma remota até o dia 21 de agosto pela Central Telefônica 135, pelo aplicativo e pelo portal Meu INSS. O atendimento remoto terá continuidade depois da reabertura das agências, destacou, portanto, o Instituto. Segundo o INSS, o objetivo é evitar a aglomeração de pessoas. Quando as atividades presenciais forem reiniciadas, terão prioridade os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Serão retomados também a justificação judicial e o atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios. A portaria 36 esclarece que, em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com 6 horas contínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários mediante agendamento prévio pelos canais remoto Meu INSS e Central 135. Então tá aí, né? A informação básica para você que está aguardando aí com certa ansiedade o atendimento físico por parte dessa instituição, desse instituto, o INSS. Então, não será mais agora no dia 3, então, segunda-feira, mas sim no dia 24 de agosto.
Nossa Justiça na Tarde, mantendo para você justamente aí essa informação, mantendo para você esse esclarecimento.
O Justiça na Tarde hoje está com a minha apresentação, Walter Lima. A produção executiva é da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva, a programação musical do Josemar Fernandes e a coordenação de jornalismo é do Anderson Arco Verde. Inclusive, daqui a pouco, às 14h45, nós vamos aqui estar entrevistando o nosso convidado, que é o Dr. Pedro Coelho. Ele é presidente da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos. Então, qual é o assunto que nós vamos abordar com ele? É este: quem tem renda anual acima do teto que isenta a pessoa de declarar imposto de renda pode requerer assistência jurídica gratuita? E quem tem emprego estabilizado, mas com o salário todo comprometido com dívidas, as situações se assemelham? É o assunto que nós vamos, então, conversar com o nosso convidado às 14h45, aqui no Justiça na Tarde. Você, caso queira interagir conosco, o nosso WhatsApp, anote aí, 61999758140, como também temos o Twitter. Anote, twitter.com/radiojustiça. É isso. Horário de Brasília, são 14 horas mais 12 minutos. Aqui você tem a utilidade pública, aqui você também tem a notícia atualizada, como também aqui você tem a boa música. E por falar em boa música, música popular brasileira, vamos começar com Maneva.
Faz amor com calma, pode compreender. só você que escuta a voz da alma pode transcender. Só você que faz amor com a alma pode compreender os caminhos de um coração. Os caminhos de um coração. Os caminhos de um coração.
Você está ouvindo FM 104,7, Rádio Justiça.
Me faz um favor, não brinca comigo, que eu te levo a sério, pulo aqui desse trapézio sem rede de proteção. Aqui, por favor, não joga comigo, que eu corro o perigo de me apaixonar e voltar atrás. Eu não consigo. Eu tenho medo, sim, de te querer só pra mim. Depois uma chuva vem, te leva pro outro alguém. Eu tenho medo, sim, de te querer só pra mim. Depois vem um vendaval e eu fico aqui tão mal, tão mal. Se você quer, eu faço bonito. Eu caço tesouros, compro estrelas pra marcar teu nome no infinito. Já que você quer, amarre seu cinto. A minha velocidade pode lhe causar vertigem, tal absinto. Explica o que fazer pra ser eu sem você. Eu tenho.
FM 104,7, Rádio Justiça.
Thank you. seguindo a vida, de encontros e despedidas. Na varanda da casa grande, vejo a grande avenida. E assim vou seguindo a vida, de encontros e despedidas. Na varanda da casa grande, vejo a serra perdida. De encontro a minha paz, na praia ou na cachoeira. Agora tenho que plantar na roça pra vender na feira. De encontro a minha paz, na praia ou na cachoeira. Agora tenho que plantar na roça pra vender na feira. Esse amor com a força de outrora, da labuta no campo, galo de juazeiro, inga, me proteja, meu santo. De encontro a minha paz, na praia ou na cachoeira. Agora tenho que plantar na roça pra vender na feira. De encontro a minha paz. Agora tenho que plantar na roça pra vender na feira.
E assim vou seguindo a vida, de encontros e despedidas. Da varanda da casa grande, vejo a grande avenida. E assim vou seguindo a vida, de encontros e despedidas. Da varanda da casa grande, vejo a serra perdida. Mais um dia encontro a minha paz, na praia ou na cachoeira. Agora tenho que plantar na roça pra vender na feira.
Natura, Sorriso de Flor. Também tivemos Isabela Taviani, Não Brinca Comigo, e Mameva, Lindo, Leve e Pleno. Você está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde. São 14 horas mais 24 minutos. Vamos atualizando você com as informações. Pois bem, já está preso e sendo conduzido para a carceragem da Coordenação de Polícia, Departamento de Polícia Especializada, no perto do parque da cidade, o estudante, o Pedro Santos Cambeck. Este rapaz, estudante de veterinária, foi o que levou, portanto, uma picada de uma naja, passou 6 dias em coma, internado em um hospital aqui de Brasília, superou, portanto, a situação de saúde, recebeu alta médica, estava convalescendo, portanto, em casa, e a Justiça, atendendo pedido da 14ª Delegacia de Polícia, localizada no Gama, e decretou assim a prisão temporária por 5 dias do estudante. Foi a primeira vara criminal da cidade do Gama que decretou a prisão. Prisão esta que foi feita na manhã de hoje, quando o Pedro acabou sendo conduzido pelos policiais até a delegacia. E lá, portanto, vai aguardar esse período de 5 dias para que a polícia dê continuidade às suas investigações e concluir, portanto, aí a situação, já que há suspeitas de que Pedro estaria envolvido no tráfico internacional de animais silvestres ou exóticos. Com isso, então, a polícia, entendendo de que ele estaria prejudicando as investigações, fez a representação na justiça contra o rapaz, prisão essa decretada, portanto, aí pela justiça. O colega de Pedro, já há mais de uma semana, o Gabriel Ribeiro, se encontra preso, também prisão decretada pela justiça, pelo mesmo motivo, atrapalhando as investigações e também suspeito de ser integrante, portanto, aí de uma quadrilha que estaria traficando animais silvestres aqui no Brasil e também buscando animais de outros países, a exemplo que foi essa naja, ou seja, uma serpente que não é aqui do nosso, da nossa fauna. E com isso, então, já que é de outro país, mais precisamente dos Estados Unidos, então com isso a polícia está aprofundando aí nas investigações para poder esclarecer aí este caso. Pois bem, por falar nessa situação de segurança pública, está publicado agora um outro assunto. Está publicado um Diário Oficial da União de hoje, a portaria de número 34, assinada, portanto, aí pelo diretor do Sistema Penitenciário Federal, onde ele assinou essa portaria, onde traz no seu artigo 1º de que as visitas, os atendimentos de advogados, as atividades educacionais e de trabalho, as assistências religiosas e as escoltas dos presos custodiados nas penitenciárias federais, como forma de prevenção à disseminação do Covid-19,
portanto, aí essa visitação, portanto, toda essa movimentação, então, estão suspensas por 30 dias. Salvo...
Aqui tem, portanto, aqui as questões. No caso de atendimento de advogados, em decorrência de necessidades urgentes ou que envolvam prazos processuais não suspensos. Escoltas de requisições judiciais, inclusive emergenciais, e daquelas que, por sua natureza, precisem ser realizadas. Já no artigo 2º dessa portaria, diz o seguinte: as penitenciárias federais deverão adotar as providências necessárias de modo a promover o máximo isolamento dos presos maiores de 60 anos ou com doenças crônicas durante as movimentações internas nos estabelecimentos. No seu artigo 3º dessa portaria, diz o seguinte: as medidas previstas nesta portaria poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo indicado no artigo 1º, ou seja, o prazo de 30 dias. Assina, portanto, essa portaria o Dr. Marcelo Stona. Portanto, sem visitação nos presídios federais, e Brasília tem aqui também o seu presídio federal. Seguimos em frente com Justiça na Tarde, horário de Brasília, são 14 horas mais 29 minutos. Vamos prosseguindo de música? É, e quem chega agora? Então vamos chamar Bianca Costa.
Ambiciosa, ela tem o que ela quer. Vai precisar de mais para satisfazer. Essa mulher representa o poder, vai por mim. Porque ela sabe onde vai, ela não quer brincar mais. Serei seu cavalheiro, seu companheiro, ela não cai nessa mais. Sabe, sou um oceano de tristeza, só por mim. O amor que ela soube construir por si, independente, me criou assim. E esse amor nunca vai morrer. Oh, 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 oh. Meu sol, minha vida, meu sol, minha vida. Seu calor me refez, seu calor me refez. Meu sol, minha vida, meu sol, minha vida. Seu calor me refez, seu calor me refez. Durée le jour, elle a su danser l'amour. Elle a su prendre avec assurance. Elle a su penser les coups. Vent de face devant les vagues qui creusent le manque. Cicatrice couleur bleu mer. L'air de soleil dans le corps. Brûle mais a tenu la peur. Les
les gens te jugent. Elle m'a fait jurer de ne pas leur montrer mon cœur. Sensible, mais se les face au monde. Mon cerf remet. L'amour qui elle soube construire pour si. Independente me criou assim. E esse amor nunca vai morrer. Oh, 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 oh. Meu sol, minha vida. Meu sol, minha vida. Seu calor me refez. Seu calor me refez. Meu sol, minha vida. Meu sol, minha vida. Seu calor me refez. Seu calor me refez.
Você está ouvindo Rádio Justiça.
O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também.
See you.
Você está ouvindo FM 104,7, Rádio Justiça.
Já
FM 104,7, Rádio Justiça.
Está aí, Fernanda Abreu, você para mim. Pedro Mariano, voz no ouvido. Skank, dois...
Me vida. Você está com a Rádio Justiça. O programa é o Justiça na Tarde.
Muito obrigado a você, sintonizado, nos acompanhando, onde quer que você esteja ligado na 104,7 FM, ou então nos acompanhando pelos aplicativos. Pois bem, como nós já anunciamos na abertura do programa, já está ao telefone conosco o doutor Pedro Coelho. Doutor Pedro, ele é presidente da ANADEP. ANADEP é a Associação Nacional das defensoras e defensores públicos. Doutor Pedro, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela atenção com a emissora.
Boa tarde, eu que agradeço a Rádio Justiça pelo convite e também a todas e todos os ouvintes que estão sintonizados na rádio. Muito obrigado pela oportunidade.
Pois não. Bom, doutor Pedro, o nosso assunto é justamente este. Quem tem renda anual acima do teto que isenta a pessoa de declarar imposto de renda pode requerer assistência jurídica gratuita e mais? E quem tem emprego estabilizado, mas com salário comprometido com dívidas? As situações se assemelham?
Entendi. Não, muito boa pergunta, muito pertinente, ainda mais num momento que o Brasil vive, infelizmente, né, numa crise gerada pela pandemia do coronavírus, em que muitas pessoas perderam seu emprego, tiveram a renda reduzida. Esse público-alvo, que muitas das vezes não era usuário do serviço da Defensoria Pública, passa a ser usuário da Defensoria Pública. Fazendo um panorama nacional, cada Defensoria Estadual, ela, através de suas resoluções no Conselho Superior, trata da questão da hipossuficiência econômica, com parâmetros, obviamente, da sua regionalidade, das características de cada estado. Então, não necessariamente as pessoas que ganham, né, que declaram imposto de renda e ganham acima da isenção de imposto de renda, elas também têm esse direito de acesso à assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública. Mas, obviamente, é preciso comprovar essa hipossuficiência econômica. Só que com o avanço, né, da legislação, da Constituição da República, com as emendas constitucionais 45 e 80, a Defensoria Pública teve uma nova dimensão, inclusive, de sua atuação, em que ela atua, sim, e é uma grande prioridade, pelas pessoas com hipossuficiência econômica, ou seja, com dificuldade econômica, mas também com outros tipos de vulnerabilidade. E aí eu dou o exemplo da pessoa idosa, exemplo das mulheres vítimas de violência doméstica, das crianças e adolescentes. Então, essas vulnerabilidades sociais, as minorias étnicas, né, indígenas, a pauta racial, uma pauta muito importante para a Defensoria Pública. Então, essa forma de atuação vai além do critério econômico. Então, é muito importante ressaltar isso. Obviamente, quando a pessoa está numa situação de dívida, e principalmente quando a dívida é relacionada à questão existencial, à vida da pessoa, a gente percebe muito isso no caso de idosos que se comprometem, por exemplo, com planos de saúde de valores altíssimos, o atendimento da Defensoria Pública se mostra ainda mais necessário. Aquela pessoa, ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, a situação de vulnerabilidade, ela também não é uma... A gente costuma falar que é um estado de vulnerabilidade. Ela pode estar hoje, amanhã não estar mais. Por isso que a Defensoria Pública, ela faz essa análise também no caso concreto. A pessoa comprovando que naquele momento ela passa por alguma dificuldade financeira, dificuldade de vulnerabilidade social, a Defensoria Pública com certeza prestará esse atendimento, essa assistência jurídica integral e gratuita a essa pessoa.
Agora, doutor Pedro, diante do que o senhor nos explicou com muita clareza, né, sobre essa questão da hipossuficiência, né, econômica, o senhor falou bastante a palavra provar. De que forma a pessoa pode, ou quais são as exigências ou documentos de prova de que ela, de fato, está realmente sem condições naquele momento, naquele mês, de arcar com as suas responsabilidades, ou seja, não tem dinheiro. Como provar essa situação, doutor Pedro?
Bom, tem várias formas, né, de comprovação. Obviamente, o ideal é sempre a pessoa ir com seu documento pessoal, sua carteira de trabalho, carteira de identidade, com CPF, para poder identificar. A gente sabe que o Brasil é um país com muitas vulnerabilidades, muitas violações de direitos, e muitas pessoas sequer têm esses documentos. Então, a gente também atua na questão do subregistro, a Defensoria Pública atua para dar esse direito à cidadania da pessoa, mas uma das principais formas de comprovação da renda é a própria carteira de trabalho anotada, que é, obviamente, o valor que a pessoa ofere, né, recebe mensalmente, e com isso a gente consegue fazer essa análise. E a outra, obviamente, há uma possibilidade de complementariedade, o pedido da própria declaração de imposto de renda, né, se a pessoa declara, conta bancária, fatura de cartão de crédito. Hoje a gente sabe, com acesso ao crédito, muitas pessoas utilizam do cartão de crédito, né? Inclusive, há uma pauta também muito importante da Defensoria Pública, a renegociação das dívidas bancárias. A gente sabe que os juros dos cartões de crédito são altíssimos, então é uma pauta importante. É uma forma que a gente consegue analisar de forma global o critério de insuficiência financeira da pessoa.
Quer dizer, é evidente que todos têm um conhecimento, todos que eu digo assim, né, na forma de dizer, a importância da Defensoria Pública na prestação dos seus serviços. Agora, o brasileiro em si, a nível de Brasil continental, ele conhece de fato, o básico, a importância do trabalho que é prestado pela nossa Defensoria Pública, doutor Pedro?
Bom, a gente hoje está em apenas 40%, 42% das comarcas. Avançamos nos últimos anos, chegamos até em 2012 em torno de 29% das comarcas, ou seja, 29% das unidades em que há, né, o Tribunal de Justiça tem defensoria. Então, a gente está em mais de 40% das comarcas e se concentrando nos grandes polos com maior população para dar um número de atendimento. E as defensorias vêm fazendo um trabalho que a gente chama de educação em direitos, de trazer consciência, trazer informação para a população. Mas no Brasil, infelizmente, a gente vive, né, uma dificuldade educacional no Brasil, né, o investimento em educação no Brasil ainda é ínfimo. Essas pessoas sequer sabem que têm direito a um acesso à justiça integral e gratuito. Por isso a importância da Rádio Justiça conceder esse espaço para a gente falar sobre defensoria pública, sobre a importância da defensoria pública, para que as pessoas conheçam seus direitos e possam exercer seus direitos também através da defensoria pública, de forma gratuita. Sabemos que muitas pessoas passam por diversas dificuldades financeiras, dificuldades na proteção dos seus direitos, e sabem que tem um serviço público importantíssimo, como a defensoria pública, à disposição para exercer a sua cidadania. Mas realmente é uma dificuldade, por isso que a ANADEP, inclusive, a nossa associação, todo ano lança sua campanha nacional para falar da defensoria pública. Temos nossas cartilhas informativas de várias temáticas para mostrar os direitos da população que mais precisa, né? Falar em Brasil hoje, como missão da defensoria pública, é falar em reduzir a desigualdade social, e para isso a gente precisa educar e informar a população sobre seus direitos.
E a Defensoria Pública é uma instituição independente, onde quem compõe, portanto, os quadros da Defensoria são profissionais altamente qualificados e que tiveram que vencer um concurso extremamente competitivo e, acima de tudo, que exige realmente profundo conhecimento. E esses profissionais estão aí, portanto, à disposição da população. Quer dizer, sabemos que a Defensoria Pública busca aí a sua autonomia total, ou seja, é uma luta que não é fácil, mas com toda certeza é uma luta que não pode parar, né, doutor Pedro?
Eu acho que é uma luta, é uma missão eterna, diria, missão de vida, uma missão eterna, não só a autonomia da Defensoria, fortalecimento, preenchimento de todas as comarcas e, principalmente, a redução dessa desigualdade que tanto assola o Brasil. E eu acho que a pandemia mostrou muito isso. Como o Brasil é um país desigual, em que é uma pandemia que vem matando muita gente, muitas famílias destruídas, mas a maioria dessas famílias, infelizmente, vem da camada da população com menor renda. Isso mostra a importância também no investimento no setor público, na otimização, na qualificação, né? E como bem falado, né, o concurso da Defensoria Pública é um concurso muito difícil. Então, a capacidade técnica dos defensores tem que ser muito reconhecida também, apesar de todas as dificuldades estruturais que existem.
Perfeitamente. Bom, estamos já caminhando aqui para o encerramento, doutor Pedro. Só para contextualizar sobre a Defensoria Pública, para o nosso público que a maioria tem realmente o conhecimento do que é a Defensoria Pública, mas infelizmente ainda temos aí, não importa se nos rincões desse nosso país ou nos grandes centros, infelizmente ainda temos pessoas que não conhecem realmente, no caso, a missão dos defensores através do trabalho que realizam pela Defensoria. Doutor Pedro, eu teria aí os 2 minutos para o senhor justamente contextualizar para nós, para todos nós, sobre o papel importante da Defensoria Pública.
Eu que agradeço essa oportunidade, valorizo o nosso serviço público, a nossa Defensoria, estamos à disposição da população que mais precisa, e é lutar para trazer mais informação, mais direitos para a população que mais precisa, e esse é o papel também que acaba sendo um papel que se comunga, que é o papel da Rádio Justiça, de trazer essa informação para a população e para os ouvintes que estão sintonizados na rádio.
Doutor Pedro Coelho, presidente da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas, é evidente que não irá nos faltar outras oportunidades para que possamos voltar a falar sobre o assunto, voltar a falar sobre a Defensoria Pública. Agradecemos muito ao senhor pela gentileza e pela atenção com a emissora, doutor Pedro.
Eu que agradeço, e estamos, a ANADEP está à disposição da Rádio Justiça. Ficamos muito felizes com essa participação. Muito obrigado.
Obrigado ao senhor, tenha uma boa tarde. Conversamos com o doutor Pedro Coelho, Associação Nacional das Defensoras Defensores Públicos. Veio edição da hora, edição das 3 com a Ana K. O Justiça vai volta em seguida. Já.
Você está ouvindo
Justiça na Tarde.